Olá, Reginaldo.
Olá, Luciana. Olá, Thiago. Olá, ouvintes.
Olá, Thiago. Thiago Vrencena aqui no estúdio com a gente. Oi, Thiago.
Olá, Luciana. Olá, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Bom, Reginaldo, você começa fazendo uma análise sobre a entrevista que fizemos agora há pouco com Silvio Barros?
O ex-prefeito Silvio Barros, ele certamente é um nome que qualifica o debate e qualifica a disputa. Com a sua eloquência, com a sua experiência, com o conhecimento que tem da máquina pública por ter sido prefeito. E eu diria assim, em dois níveis. Se a gente fosse fazer um estudo para dizer qual foi o melhor prefeito da história da cidade, a gente deveria levar em consideração o nome do ex-prefeito Silvio Barros. Ele governou por dois mandatos, terminou os dois mandatos com ótima avaliação, conseguiu eleger o sucessor. Então, ele fez o que ninguém conseguiu fazer até o presente momento, né? Então, esse é um lado da avaliação. A outra avaliação é ele como candidato agora, 12 anos depois de ter sido prefeito. E aí, em vez de avaliar a entrevista, que vou deixar para o Thiago, eu vou avaliar os dados que estão no meu livro, Da Arte de Votar e Ser Votado, em relação à última vez que ele foi candidato, em 2016. Em 2016, ele saiu com um patamar muito alto, de cerca de 40% no primeiro turno, o que levava a acreditar que ele poderia ganhar a eleição já no primeiro turno, que seria um feito extraordinário. No entanto, ele chegou ao final do primeiro turno com os mesmos 40% aproximadamente. E no segundo turno, ele terminou com os mesmos 40%, então ele enfrentou uma barreira de um desejo de renovação na cidade, ou porque o eleitor julgava que o ciclo de governo do grupo dele estava esgotado, ou que queria conhecer um novo estilo de governança. E no segundo turno, entre os votos em disputa, o então candidato Ulisses Maia ganhou 93% dos votos em disputa, e o ex-prefeito ganhou 7%. Então, acho que esses dados servem de baliza para avaliar o que pode acontecer agora. Não é que vai se repetir o que aconteceu em 2016. Havia um desejo de mudança em 2016. No segundo turno, inclusive, o número de eleitores de votos válidos aumentou. Significa que cerca de 7 mil pessoas que haviam anulado ou votado em branco no primeiro turno, ou mesmo incorporado o campo de abstenção, essas pessoas votaram no segundo turno, 7 mil votos a mais, para mudar naquele momento, né? Então, ele enfrenta essa situação de que, embora muito bem avaliado, muito respeitado, parte do eleitor quis mudar, quis conhecer um estilo novo de governança em 2016. Agora, o eleitorado estaria de volta a promover esse retorno ao passado de boas lembranças do governo dele, ou estaria disposto a uma nova fase de descoberta, de um novo estilo de liderança, esgotando o período do prefeito Ulisses Maia. Eu vi pesquisas recentes, Luciana e Thiago, que mostram, inclusive, que cerca de 1/4 dos eleitores não conhece o ex-prefeito Silvio Barros. Então, há uma renovação de eleitorado, né? Ele próprio disse na entrevista que talvez as pessoas não se lembrem. Mas já tem sobre algumas ações exitosas do governo dele. Mas já existe uma renovação de eleitores. Então, aquela pergunta clássica, qual é o conhecimento que você tem dos candidatos? Já atinge o próprio ex-prefeito Silvio Barros, que é muito conhecido, mas já tem um corpo de eleitores que não conhece. Eu já fiz essa comparação em outros momentos, mas na história de Maringá, esse movimento de voto, ele não é tranquilo. Então, nós tivemos dois ex-prefeitos que voltaram a ser prefeitos. Um foi o ex-prefeito Said Ferreira, que conseguiu sair e votar na eleição subsequente. Ele saiu em 88 e votou em 92, por razões da conjuntura. E o outro foi o ex-prefeito João Paulino. Ele foi um prefeito muito exitoso até 64, fez o sucessor, perdeu a eleição seguinte, em 68, e voltou a ser prefeito em 76. Então, há um precedente que diz que o ex-prefeito Silvio Barros pode aspirar e ter sucesso, se ele repetir o que o ex-prefeito João Paulo fez ali em 1976. Mas não é uma operação tranquila, não. Ele certamente, com toda a sua capacidade de avaliação, com a sua equipe, com os seus estrategistas, deve estar levando em consideração esses fatores, além da capacidade dele de ser prefeito, que é inegável. Isso já demonstrou nos 8 anos que comandou a prefeitura.
Tá certo. Tiago, sua avaliação?
Vamos lá, 3 pontos que o Silvio destacou na entrevista dele, a questão da prainha, por mais que ele não tenha deixado explícito, para mim ficou claro que ele é contra o modelo feito da prainha, que a prefeitura vai bancar, vai custear tudo. Aparentemente ele deixou claro que ele não estaria a favor. Também contra a renovação da Sanepar, ou seja, ele quer que a Sanepar, o serviço de água e esgoto, seja municipalizado, pelo menos ele deu a entender isso. E a questão do transporte coletivo, né? Talvez faltou um detalhe ali para o Silvio comentar que a leitura que ele fez da renovação, ou na verdade da nova licitação do transporte coletivo, como ele bem pontuou, ela era uma em 2010 e vai ser outra em 2030. São momentos totalmente diferentes, o mundo mudou demais, rápido demais. E o Silvio sempre fala disso nos vídeos dele, nas falas dele, inclusive aqui na CBN, de que o mundo muda constantemente e agora vai ser um novo modelo, vai ter que repensar nesse modelo existente hoje do transporte coletivo. Então, ficaria com esses 3 destaques do Silvio, a questão do Parque do Ingá, né, que ele comentou rapidamente, né, mas me parece que a entrevista dele ficou focada bastante assim, em justificar algumas coisas do passado. E um destaque também que eu daria foi essa questão da sua pergunta, Luciana, quanto ao Ricardo Barros, a participação do Ricardo Barros no governo, porque esse foi um tema muito forte na campanha de 2016. Né? O prefeito Ulisses Maia sempre ia contra isso, que existia um desgaste político do sobrenome Família Barros. Né? A política de Maringá também é feita com sobrenomes. O professor Ricardo Costa de Oliveira também comprova isso nos estudos dele lá na Federal do Paraná. Hoje a gente tem a família Maia, tem a família Verri, tem a família Barros e outras famílias que fazem política na cidade de Maringá. E os que estão entrando agora estão colocando integrantes de família. Então, a política na cidade também é uma política de famílias. E aí ele deixou claro que quem comanda a prefeitura e quem manda é ele, não é o Ricardo Barros. Então ele já deixou bem evidente isso pro ouvinte da CBN, que ainda poderia ficar com esse resquício. Ah, mas quem vai mandar na prefeitura é o seu irmão. Não é, sou eu que vou comandar. Agora, da parte 2 da entrevista do Silvio, os pontos que avalio que ele vai ter que aprimorar daqui para frente, né? Em primeiro lugar, né, ninguém vai acreditar que o Silvio vai ser vice de alguém. Desculpa a franqueza, assim, porque a envergadura política do Silvio é muito maior do que ele vai ser vice de algum candidato. Né? Não entra na cabeça, não faz sentido. É a mesma coisa que falar assim, ah, o Ulisses daqui 4 anos volta como vice. Que sentido faz uma pessoa que foi 8 anos prefeito e tem um vasto conhecimento político da cidade e também em consideração pelos eleitores. Então não vai ser vice de alguém. E se ele sair, ele tem que ser candidato a prefeito, pronto, acabou. Segundo ponto é que ainda falta, ainda, pelo menos na minha visão aqui, essa intenção de chegada do Silvio, né? De ele falar assim, olha, eu sou candidato mesmo, minhas intenções são essas, minhas propostas são essas. Né? Ele sempre está muito aberto ao diálogo, é uma virtude do político estar aberto ao diálogo, mas vai faltar ainda esse tempero do candidato, aquela visão do candidato para as coisas. Então ele pode falar, ouvi as pessoas e a conclusão foi essa. E talvez seja esse trabalho que ele pretende fazer nesses próximos 3 meses, como ele bem deixou claro aqui. Ó, vou rodar a cidade, vou conhecer a cidade e as propostas serão essas. Então, vai faltar essa decisão final do Silvio. Sou candidato e enfrentar isso que o Reginaldo bem comentou, né? Suprir essa barreira do segundo turno. Será que ele vem para um segundo turno, numa eleição possível de 2 turnos que está se avizinhando nesse momento, para ultrapassar a barreira dos votos que ele já teve ou não, né? Qual que é a pegada da campanha do Silvio? O Silvio é aquele produto assim, que todo mundo quer ver na eleição do ano que vem, porque todo mundo respeita a figura e a história política dele, mas todo mundo quer saber com que roupa ele vai chegar. Essa é a dúvida do eleitor maringaense. É o produto que todo mundo já conhece, ou boa parte conhece. O Reginaldo pontuou bem também essa parte de eleitores que vieram para Maringá nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos e talvez não tenham essa lembrança, ou até eleitor jovens, né, que a gente já comentou disso aqui também aqui na CBN, que o eleitor jovem não conhece o Silvio, não conhece o trabalho que ele fez na prefeitura. E mais do que isso, quem conhece é saber com que roupa que ele vem pro baile, já que a gente está na semana farroupilha aí, né, Luciana? Qual roupa que ele vai vir pro baile, né? De qual maneira ele vai vir pilchado? É isso que a gente tem que saber em relação à campanha do Silvio pro ano que vem.
E chamou a atenção a participação de ouvintes. Tivemos muitas perguntas, não consegui nem ler todas.
O ouvinte vai querer participar, né? O ouvinte vai querer questionar, porque há essa sensação na cidade de que o Silvio seria o favorito para ganhar. Né? Com qualquer pessoa que você conversa, sendo bem sincero aqui, franco, as pessoas falam, ah, mas se o Silvio disputar, ele já ganhou. E não é assim. não é uma eleição simples. Eleição ganha de véspera não existe, né? O Reginaldo tem livros aí sobre a história política da cidade, pode até comentar mais sobre isso. Então não existe essa história de que eu coloquei o nome e venci. O próprio Silvio, que era favorito em 2016, perdeu. Então não é uma eleição fácil e simples como todo mundo imagina que vai ser, não.
Inclusive, uma parte, nas pesquisas que circulam e não estão para divulgação, ele aparece em primeiro lugar, mas naquele limite prudencial do grupo político, que dá em torno de 20 a 25% dos votos. E estão abaixo, por exemplo, do patamar de arranque dele em 2016, que se mostrou o patamar de chegada no final, né? 20 a 25% é um bom patamar de largada, mas você tem que fazer 50% mais um dos votos. E isso supõe, inclusive, uma repaginação do perfil. Porque as pessoas não votam olhando para trás. Elas podem considerar a biografia, a experiência, e consideram isso, mas é olhando para frente. Por isso que o Ulisses Maia ganhou a eleição em 2016, uma eleição que parecia improvável no início, mas se mostrou no segundo turno muito fácil, quando ele conseguiu se classificar para disputar o segundo turno. A eleição tem disso, né? Eu costumo até citar comparar com a história do rei Arthur, está lá a espada encravada numa pedra. Todo mundo vai lá, tenta tirar e não consegue. Alguém vai lá e tira com facilidade, né? Esse alguém é que ganhou a eleição, parecia que era fácil, mas não era. Uhum. A comparação que eu faço entre as duas trajetórias do ex-prefeito João Paulino e do ex-prefeito Silvio Barros, eu vou detalhar. O ex-prefeito João Paulino, ele terminou o mandato em alta em 64. Ele fez o sucessor. O ex-prefeito Silvio Barros terminou dois mandatos em alta e fez o sucessor. Aí o João Paulino tentou voltar em 68 numa campanha que ele era muito favorito. E não conseguiu, perdeu para Adriano Valente. O ex-prefeito Silvio Barros tentou voltar na eleição seguinte, em que ele era muito favorito. Perdeu para o Ulisses Maia. O João Paulino, que fez um intervalo de 8 anos, e conseguiu voltar em 76, em circunstância de uma conjuntura. Então, o prefeito Silvio Barros, se ele tiver êxito, ele repetiu a mesma trajetória, em termos, percorrida pelo ex-prefeito João Paulino. É um exemplo para ele. Sim. É olhar para trás. Então, pode acontecer, mas não é simples, né? Porque nos nossos 70 anos de história só aconteceu duas vezes um ex-prefeito votar à prefeitura.
Tá certo. Tem
muita estratégia, muita interpretação dos acontecimentos.
Obrigada, Reginaldo. Bom final de semana para você.
Até mais. Bom fim de semana a você e aos ouvintes. É o Thiago.
Thiago, obrigada. Até semana que vem. Bom final de semana.
Valeu, bom final de semana. Estamos entrando em concentração para final de domingo.